Hoje, quem está aqui conosco é o arquiteto Argel Bilésimo, um jovem talentoso de nossa cidade. Quem não conhece ainda vai conhecer mais, e às vezes vocês já podem ter conhecido obras aí que passaram pelas mãos dele. E agora ele vai contar um pouquinho mais aí sobre quem é ele, quais são essas obras, que faz aí, quem é um pouquinho. Mas vou deixar ele se apresentar. Boa tarde, Argel.
Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os ouvintes. Que orgulho e satisfação estar aqui na Rádio Imigrantes, nessa cidade que eu tanto amo, que eu tanto sou apaixonado. E uma boa tarde especial a quem me acompanha nas redes sociais, pelo perfil @arquitetoargel. E boa tarde especial aos meus clientes, ainda mais nesse dia que é o Dia dos Clientes. Uma boa tarde a todos.
Seja muito bem-vindo e já vou lançar o desafio. Quem é o Argel pelo Argel?
Olha, é uma pergunta complexa, né? Tem que me explicar aqui. Mas então, eu sou Argel, sou arquiteto, urbanista, designer, uma pessoa extremamente apaixonada por fazer o diferente na sociedade, na vida das pessoas, extremamente extrovertido, dinâmico, alegre. Eu até brinco que eu sou ligado no 220, né? Não paro. Quem me acompanha, outro dia teve uma pessoa que falou: Argel, eu fui abrir o Instagram, olhei, de manhã tu tava em Sombrio, à tarde tava Araranguá, Criciúma, tu não para, né? Deus do céu, não paro mesmo. E isso me dá gás para dar continuidade nas coisas que eu faço, no meu trabalho, na minha vida pessoal, né? Muitos clientes acabam depois virando amigos e muitos amigos acabam virando clientes, porque a gente acaba tendo uma conexão muito grande, e isso é uma das minhas premissas de vida, na verdade, levar o diferente para as pessoas.
E quando a gente está ligado no 220, geralmente é porque motiva, já tem essa paixão, já tem esse amor, então você faz o que ama. E como a arquitetura entrou na sua vida?
Olha, desde muito pequeno, desde que eu lembro assim da minha adolescência, eu já ficava desenhando na época no Paint. Não era profissional, né? Mas eu desenhava casas no Paint. Foi aí que começou a despertar o diferente. Eu disse, naquele momento em que começa o que fazer da vida. Aí, um certo dia, foram no colégio, na época de colégio, assim, falar sobre cursos técnicos. E aí me despertou, disse, vou fazer um curso técnico. Na época, haviam alguns cursos mais voltados para a área da agricultura, por causa da nossa região. E em casa, eu comentei com o pai, com a mãe, e foi que surgiu o interesse por causa dos desenhos que eu já fazia. E comecei a fazer, procurar, e iniciei curso técnico na área de design de interiores, em Criciúma, na SATIC. Estudei lá, fiz ensino médio, curso técnico, foi aí que começou a despertar o amor e a paixão pela arquitetura, assim, sem mesmo, ainda cru, sem entender muitas coisas, né? E fui me apaixonando, fui atuando lá em Criciúma também. Fiz estágio, trabalhei quase 2 anos lá em Criciúma e depois deu esse start, esse boom para iniciar a graduação. E foi aonde eu já entrei na graduação diferente, já tinha uma certa experiência no mercado, já estava atuando também, então a gente já entra com uma outra cabeça, né, Renata? Assim, né, com expectativa grande de fazer o diferente. E lá eu me apaixonei por toda a arquitetura e comecei a entender a arquitetura não só no seu ponto peculiar fechado, né, que às vezes a gente faz certos projetos para alguns clientes, por exemplo, um prédio interiores para um certo cliente que fica reservado na sua intimidade. A gente entende a arquitetura também, principalmente o urbanismo, como o coletivo, aquilo que é diferente. Quando você sai de casa, você passa por uma via, e essa via, qual é a qualidade dessa via? Vamos projetar para que ela faça com que você tenha qualidade de vida através da arborização, da iluminação. É o urbanismo gerando consequência no coletivo. Isso é muito bacana. E daí começou a despertar todo esse amor pela profissão.
E seguindo essa intuição que você teve já lá desde cedo, o que que representa hoje a arquitetura na sua vida?
Ah, ela representa a maior parte, assim. Eu respiro arquitetura acho que quase 24 horas. Às vezes eu sonho com um projeto. Chega a ser engraçado. Eu acordo de manhã. Olha, meu Deus. Hoje eu mandei mensagem para um cliente no grupo. Eu falei: gente, eu sonhei com a pedra. Temos que resolver a pedra.
Realmente ela é aí grande parte do
É
Argel.
a minha essência, é a arquitetura. Mas tem o lado pessoal também, né? Muita gente me encontra aí. Nas festas, nos encontros, socializando com as pessoas que faz parte da minha vida também. É a questão pessoal em estar conectado com as pessoas.
E você já falou um pouquinho aí na resposta anterior, mas a arquitetura é muito importante, né, para toda a estrutura da sociedade.
Isso, sem dúvidas. Às vezes as pessoas não sabem o que é arquitetura, mas é arquitetura, é respirar essa essência, né? É a qualidade do espaço coletivo, do espaço social, é a qualidade do todo. Isso é muito importante para todo mundo.
E você aí na sua trajetória de vida é uma pessoa jovem, mas já aí desenvolveu bastante projetos, está nesse dinamismo. Que projetos você destaca aí que marcaram a sua carreira?
Muitos projetos mesmo. Eu iniciei minha carreira profissional aqui em Turvo, me formei em Criciúma e daquele bom, né? A gente se forma, como iniciar e até mesmo como as pessoas vão confiar, dar um projeto para um profissional, porque a arquitetura ela é visual, as pessoas sentem, as pessoas têm que visualizar, tocar e a gente acaba iniciando a carreira com projetos menores. Vai tendo, fazendo projeto para familiar, para amigo, e daí a gente vai mostrando o trabalho. Mas já no início da minha carreira, eu já comecei com projetos comerciais. Eu sou extremamente apaixonado também pela área comercial, porque ela é visual do coletivo, né? Não, tu não faz um projeto só para uma pessoa ou para uma família, tu faz projeto para várias pessoas. Então tu tem que se despertar e se colocar no lugar dos outros, entender isso. E esse primeiro projeto foi um escritório de advocacia, bem interessante assim toda a proposta, eles embarcaram também na proposta, bem ali ao lado do Dr. Nais, foi o primeiro projeto que eu assinei tendo escritório. E ao longo disso vieram outros e as coisas elas foram crescendo, tomando uma proporção, começou a aparecer na cidade o trabalho, começou a aparecer de fato os desenhos e as pessoas começaram, nossa, olha essa obra que diferente, quem é que está fazendo? E aí eu comecei a mostrar meu trabalho também, não só na cidade, mas em outros lugares. Hoje eu atendo mais de 16 municípios, são um raio de quilometragem aí de quase 700 quilômetros entre Turvo, Arroio, a Grande Florianópolis, Palhoça, São José, Floripa, Encruzilhada do Sul, Criciúma, Balneário Gaivota, Porto Alegre, Bom Jardim da Serra, Içara, Araranguá, Timbé do Sul, Sombrio, Ermo e Cocal. Eu não paro, eu digo que meu escritório não é só Turvo, ele é sobre rodas. Me chamou, eu tô indo.
Escritório itinerante. Daqui a pouco vai montar aí
Uma boa, né? Montar uma estrutura diferenciada, assim, andando.
motorhome,
É,
um
algo
itinerante.
diferenciado.
E é muito disso de despertar de ideias, né? Porque, por exemplo, existem tendências. Ah, antigamente o formato de uma casa, de uma loja era assim, era diferente. Tem muito de acompanhar essas tendências e tem do gosto da pessoa. Como é que faz esse processo de chegar a um padrão? Vem muito do que a pessoa quer, já tem um perfil que é do profissional, é a que está na tendência da moda.
As duas coisas, Renata. É as duas coisas mesmo, porque existe um. Quando a gente vem da graduação, a gente vem formalizando o que é a casa, os espaços, toda essa questão. Só que a gente vai entendendo até mesmo a dinâmica social, né? Antigamente era tudo muito reservado, os espaços dentro das casas, a gente vai integrando, entendendo a rotina familiar, entendendo que as pessoas elas querem estar mais conectadas, e isso ao longo do tempo ela vai se modificando, assim como as tendências, né? Só que as tendências elas vão e elas voltam de maneira reestilizada. Isso acontece na arquitetura, na moda, no setor automobilístico, então acontece em vários setores, cada um com sua peculiaridade, mas é assim que acontece também dentro da arquitetura. Então, tá sempre atualizado, né? Tem que ir em feira, tem que ir em viagem, tem que ir em Casa Cor, a gente tá aí direto, eventos em São Paulo, Casa Cor, o que tem de novo na arquitetura, a gente tá sempre buscando para estar atualizado e proporcionar essas diferenças à sociedade e aos nossos clientes. Eu sempre digo aos clientes, gente, a arquitetura, o arquiteto, ele é o profissional, arqui, né? Esse prefixo já vem de maior, né? O arqui-inimigo, o arqui-rival, é sempre o maior inimigo, maior rival na arquitetura. Então, o arquiteto é o primeiro profissional que você vai buscar para realizar o seu projeto. A partir dele saem os projetos complementares para execução, para seja elétrico, hidro, sanitário, estrutural. Então, eu trabalho muito em conjunto. Às vezes o pessoal fala, ah, eu preciso contratar um engenheiro primeiro. Não, é um trabalho coletivo. Você vai precisar do arquiteto, você vai precisar do engenheiro, você vai precisar de vários profissionais na sua residência. E é sempre bom estar amparado de profissionais que você gosta do trabalho, porque é claro que existe uma questão pessoal também. As pessoas, às vezes, elas falam, nossa, Argel, é fácil identificar qual é o teu trabalho, qual é a tua linguagem. Sim, a partir do tempo, a gente vai montando uma certa linguagem mais marcante. Quando as pessoas olham,
tem a tua identidade.
Tem a minha identidade, tem uma assinatura. E a gente vai visualizando que os clientes, eles vão buscando os profissionais, independente, é justamente por causa disso. Eles vão se identificando com aquilo, com aquela linguagem, com aquele trabalho. E é assim também no escritório com os clientes. Mas muitas vezes, isso já aconteceu, o cliente chegar no escritório, Argel, eu queria uma coisa assim, eu não sei se tu faz isso, porque eu não sei se é muito a tua praia. E a gente começa a conversar e eu começo a entender que às vezes o cliente, ele quer se sentir seguro na sua escolha. Às vezes ele...
Eu quero pintar o meu ambiente de verde, mas ele vai me obrigar a pintar de roxo.
É, não é isso. É, a gente precisa lapidar essas questões, né? Então, o cliente chega no escritório, começa a conversar, existe toda uma entrevista de brief, que é um perfil, entender essa rotina, entender toda a dinâmica familiar. A gente precisa ser um pouco amigo dos clientes, porque eles vão abrir a vida deles para mim. Eles precisam saber que eu preciso entender tudo para projetar para eles. Eu preciso entender a questão de gosto, eu preciso saber muitas coisas. Eu pergunto coisas que eles falam, nossa, mas o que que isso tem a ver, né? O que que tu gosta da tua vida? Qual é teu hobby? Qual é a tua... O que que tu gosta de fazer em momentos que tu tá em lazer com a tua família? Porque eu preciso captar informações e minúcias para trazer isso para dentro da casa. A casa é o nosso lar, a gente tem que se sentir extremamente confortável com aquilo. E é gostoso estar em lugares que a gente se sente bem. Então, um pouquinho disso tudo me faz ter aquele start para o processo criativo. Isso é muito bacana.
Tem que criar conexão com o cliente para ele se conectar com o ambiente dele.
Com certeza, com certeza.
E nesse processo de desenvolvimento, tem alguma etapa que é a mais desafiadora para ti, que dá aquele frio na barriga, todas seguem o mesmo padrão? É a expectativa de ver pronta, de fazer esse primeiro briefing com o cliente? É processo criativo, vem na madrugada, no fim de semana?
É, o processo criativo. Porque a partir do momento que o cliente aprova, as próximas etapas é processo de projeto executivo, é encaminhamento para obra, mas a maior expectativa do cliente e minha é no processo criativo. É chegar, marcamos a reunião de apresentação. Oh, meu Deus, será que ele vai gostar? Será que ele não vai? Como é que vai ser? Né? Toda essa expectativa que gera... Para mim, mas também para o cliente, né? Saber se está no caminho, se vai ser aquilo. E é muito bacana. Ao longo da graduação, teve um professor meu que falou para a turma toda assim, gente, vocês vão fazer arquitetura quando vocês tocarem no sentimento, tocarem na emoção, tocarem, né? E eu vi ao longo da minha carreira ali, são 3 anos de escritório, 4 de formado, que eu já fiz cliente chorar. E isso, na hora, assim, eu lembrei desse meu professor e falei, nossa, é verdade. Totalmente verdade. Renato, tu me perguntou sobre os projetos, né? Os projetos bem relevantes. Eu já comentei e friso muito que eu sou apaixonado por todas as áreas. Mas os projetos comerciais, eles ganham meu coração por conta de toda ousadia. A gente consegue ousar mais. O cliente embarca mais. E ao longo... dessa trajetória do escritório, já foram alguns. Já foram 3 clínicas odontológicas espalhadas na cidade entre Turvo e Timbé. O ateliê Mimos e Fofuras também, que o pessoal passa por mim e fala, o que, que é aquele ateliê da Maíra? Que coisa mais linda! Parece uma casa de bonecas! Eu falei, sim. Muitos projetos assim que encantam o cliente, mas que traduzem também o encantamento de venda, que essa que é a maior expectativa. E os últimos 2 projetos que são, assim, meus favoritos, que foi o projeto da papelaria Dentinho, que foi inaugurado na semana passada, sexta-feira, e ontem o projeto da FAS Design Ambiente, que faz parte ali do Grupo Carlesse, que é uma loja voltada para arquiteto. Então, foi muito divertido, porque além de profissional que estava projetando a loja, eu também era o alvo de cliente. Então, ao mesmo tempo que eu já me projetava, eu já ficava me criticando e tendo aquele momento ousadia, né? Será que isso tá legal? Será que isso, né? Será que os clientes, será que as pessoas vão se sentir confortável lá dentro? E foi muito bacana todo o processo criativo de execução. Foi um processo ali de quase 1 ano de execução entre projeto, conversando com fornecedores, executando. Foram uns 10 meses, 11. Um projeto muito grandioso, bem desafiador, porque eu propus algo diferenciado, e ao mesmo tempo buscar soluções assim para executar aquilo. Então, por exemplo, a loja hoje ela oferece coisas que não tem no país, assim, tem um espaço lá que é o estúdio imersivo, que é algo fora da realidade, que já, a gente já começa a discutir sobre metaverso, sobre como vai ser a profissão daqui a pouco, como é que vai ser essas conexões com o cliente, como é apresentar projeto de uma maneira diferente, né? E foi muito bacana porque eles toparam, eles se desafiaram e nós fomos atrás de soluções para executar aquilo ali.
Foi bem amplo, né? Poder, assim, uma folha de papel em branco e botar os sonhos ali. E esse foi, tipo, algum dos seus sonhos? O que, que vem nos sonhos do Argel? Já chegou no projeto cereja do bolo que poderia ter criado ou tem muito mais sonhos pela
tem
frente?
Tem muito mais sonhos pela frente, muito mesmo, assim, desde expandir o escritório, projetos maiores, projetos, né? Vem aí uma nova estrutura também, logo, em breve, estarei com espaço físico em Araranguá também. Mas a gente não para, eu acho que esse mundo é muito pequeno, a ideia é atender o país, fora do país, eu tô aí para abraçar o diferente e isso me move.
Quem sabe nesse mover aí vai sair o escritório itinerante.
Não descarto essa possibilidade, com certeza. Esses dias eu participei de um processo imersivo também em Floripa com grandes arquitetos renomados do país, São Paulo, e inclusive alguns internacionais. E a discussão foi essa, né? De que maneira você atender o cliente não estando na cidade, né? E me surgiu, assim, muitos starts, despertou muitos olhares, né? E eu tenho certeza que o escritório está fazendo um trabalho bem bacana. E eu estou, assim, extremamente realizado e feliz com tudo que está saindo. E as pessoas me procuram, né, para fazer projeto, para Argel fazer consultoria, e querem mudar suas casas. Eu acho que, principalmente Turvo, há 5, 7 anos atrás, não se falava de arquitetura como se fala hoje, não se tinham profissionais, escritórios como hoje, e chegamos para fazer o diferente. Eu acho que tá sendo diferente e tá mudando a dinâmica social, a dinâmica da cidade. A gente já está despertando, e as pessoas que muitas vezes não tinham esse interesse em investir em algo diferente já estão percebendo que é necessário, que é essencial para se fazer venda, para se ter mais qualidade de vida, para se aproveitar muito mais a sociedade.
E aproveito aqui para deixar o nosso alô para Jacira. Ela botou: parabéns, Argel, você merece tudo de bom. Jacira Romão de Bétio passou aqui deixando o recadinho na nossa live.
Nossa fornecedora, Jacira da Electrolux, incrível. Muito obrigado, Jacira.
O Toninho Bá também está aqui batendo palminhas para a nossa entrevista. Tem coraçãozinho do Vino lá de Sombrio e também o joinha do Clodoaldo por aqui.
A galera tá em peso. Que legal, que
E com
bacana.
certeza tem gente aí só ligadinho, já depois você vai ouvir os feedbacks. Estou sabendo que tem muita gente aí ouvindo e vendo também por aqui.
Ótimo.
E faltando 11 minutinhos para as 14 horas, eu vou deixando aqui o meu abraço, agradecendo ao Argel, desejando ainda mais sucesso aí na sua carreira e deixando os microfones abertos para as suas considerações.
Obrigado, Renata. Agradeço aí o espaço, fico à disposição. Quem me acompanha já no Instagram, continue me acompanhando. Quem não me acompanha ou não me conhece, pesquisem lá, @arquitetoargel, acompanhem o trabalho do escritório. E extremamente feliz aí com todo carinho. Muito obrigado, obrigado à Rádio Imigrantes pelo espaço, obrigado mesmo.
Muito obrigada, então, por aceitar o nosso convite. Tudo de bom aí a você.